Com relação à P50, essa plataforma P50, que ela está em Albacora, né? Albacora Leste. Essa plataforma P50, ela, como outras plataformas, em algum momento, elas estarão com um nível de produção de água bastante maior do que estavam 2, 3 anos antes. Então, a bacia de Campos, ela é uma bacia madura. Não quer dizer que ela tenha chegado no seu limite, porque nós estaremos instalando, a partir de agora, até meados do ano que vem, algumas plataformas para produção de 770 mil barris de petróleo dia, 750 mil, que é a P55, a P58, a P61, a P63. Então, são plataformas na bacia de Campos para produzir um óleo novo. Agora, essa bacia, ela é considerada uma bacia madura. Então, tem várias áreas dessa região que há essa produção de água. Esse óleo pesado, ele exige injeção de água em aquífero e é esse aquífero empurrado que faz essa produção de petróleo. E a água vem. Então, não é um demérito para qualquer empresa no mundo a produção de petróleo, porque essa é uma condição natural. Existe sim na Bacia de Campos uma determinada área da UOBC, Unidade Operativa da Bacia de Campos, uma área restrita, que na minha apresentação, aliás, nossa apresentação, ela aparece em vermelho. Estou preocupada porque estou vendo os senadores com cópia toda de preto e branco, então não vai conseguir enxergar, mas imagino que a cópia eletrônica fique. E é uma área pequena. Essa área menor é que a gente precisa trabalhar, e estamos trabalhando desde o ano passado. Esse ano nós montamos um programa, mas essa atividade vem sendo conduzida desde o final do ano passado, para a gente recuperar, administrar a depressão natural do campo, com menos incrustação, menos problemas no poço, menos problemas nos equipamentos submarinos, menos problemas na topside, na plataforma em si. Então, tudo isso vem sendo trabalhado, que é o PROEF, o Programa de Aumento da Eficiência Operacional. Então, são duas situações. O declínio, ele é natural. Nós temos incorporado reservas. A produção de petróleo da Petrobras, ela é a maior, eu mostrei aqui, 45% a nossa produção cresceu de 2000 para 2011, enquanto da Shell diminuiu, enquanto da ExxonMobil, que é a maior companhia de petróleo do mundo, cresceu 6%. Nós não fizemos aquisições, é toda uma produção que nós chamamos uma produção orgânica, sem aquisição de outras empresas. Então, a Petrobras está muito bem. Essa questão. Não é que tenha havido pompas e tal da P50. É isso. Outras plataformas da Bacia de Campos vão começar os declínios naturais. O que não pode é ter uma depressão do reservatório que não seja, ela não seja administrada. A gente tem que administrar a explotação do petróleo e do gás. Autossuficiência, eu já coloquei. Com relação a concessão e a partilha, se afugenta o investidor, eu não creio. Aliás, eu diria que não. Quando nós estamos operando, por exemplo, no Mar do Norte, no Golfo do México, por exemplo, nós sempre procuramos uma empresa que conhece aquela região. Nós queremos nos associar com quem conhece, quem tem 30, 40 anos trabalhando na região, para ser sócio em algum campo. E eu entendo que quem vem para o Brasil, as grandes, as majors, quando elas vierem para cá, quando tiver o momento da licitação, da rodada para o pré-sal, lá na frente, não sei quando será, que elas irão nos procurar exatamente porque sabe que a lei nos obriga a estar pelo menos 30%. Petrobras tem uma história, nosso índice de sucesso exploratório na Bacia de Campos. No pré-sal, de forma geral, ele é de 94%, foi o número que eu coloquei. Eu não conheço, assim, em atividades severas, como é águas profundas, né, você ter em qualquer lugar um resultado tão grande. Então, as empresas, eu acho que é o contrário. O fato de termos que estar 30% em participação no campo vai dar para essas empresas uma competitividade maior. E elas virão. Nós estaremos rateando o risco natural dessas atividades, o risco do sucesso, o prêmio exploratório também, porque onde há o risco, há o prêmio, e o conhecimento para definir as locações que são as locações mais importantes e adequadas à participação naquele BID. Então, eu acredito, prezado senador, que é... Provavelmente vai acontecer o contrário. A Petrobras procura se unir a empresas que têm conhecimento fora do Brasil, e essas empresas procurarão a Petrobras. Dá mais segurança. Eu, por exemplo, posso dizer que na área de exploração e produção, a grande maioria dos técnicos também vê assim. Quando você está numa determinada atividade, você quer um sócio. Ah, é a Shell, ah, é a ExxonMobil, poxa, ótimo e tal. É a Chevron. Isso é bom, porque essas empresas têm uma história de mundo assim impressionante. Então, eu acho que não afugenta. O senador Pedro Simão, ilustre senador. A gente, na Petrobras, essa posição, eu, apesar de estar 33 anos na companhia, eu acho que tudo é natural, assim, né? Eu estou presidente da Petrobras, mas eu me sinto engenheira. Esse é o ponto, né? Eu quero ir para a obra, eu quero saber de tudo que aconteceu. E aí não dá. Muitas vezes não dá para saber tudo e vem aquela angústia de que você precisa contar com as pessoas efetivamente. Elas sabem, elas vão passar para você. Então, eu tenho... cada um tem um... É diferente, assim. Eu, às vezes, falo, poxa, caramba, aqui é a sala da presidente, né? Pois é. Mas eu vivo muito mais a engenharia, a economia, o acompanhamento. Então, eu acho que por isso é que eu sou, talvez seja mais contida, assim. Eu fico muito feliz, muito empolgada, mas eu talvez seja, de fato, uma pessoa mais reservada. Isso não tem melhor e não tem pior. Essa posição na Petrobras, ela é realmente, eu tenho percebido, ela é muito importante. Ela é muito importante. A ficha cai para mim quando eu vejo 200 mil trabalhadores, pais de família, mães de família, que dependem do sucesso do nosso plano para que tudo isso continue prosperando. E aí eu vejo a responsabilidade que é ser presidente da Petrobras. Só que tem gente que não admira a forma com que eu conduzo a empresa e tem gente que admira, né? E tem outros que colaboram, outros se reservam. Mas isso é assim desde que eu era engenheira 1, desde que eu era júnior, desde que eu era sênior, desde que eu tive a minha primeira gerência. Tem gente que vem, tem outros que não. A forma de trabalhar é muito incisiva e muitas vezes fria. Mas a alegria, senador, ela é imensa. E eu vou até dizer também para o senhor, a euforia que fica comigo é muito grande, né? Porque uma empresa que tem 63 descobertas anunciadas, declaradas à Agência Nacional de Petróleo, só no pré-sal, de 2005 para cá. Uma empresa que tem 189 descobertas nesse mesmo período, onshore e offshore. Uma empresa que tem 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente de reserva e que daqui a pouco mais, esse volume potencial que nós já estamos trabalhando nele, de descobertas, nós estamos fazendo os testes de longa duração, nós vamos passar para 31 barris de óleo equivalente, certamente, no mínimo. Porque a gente não começou ainda os leilões, a Agência Nacional de Petróleo, os leilões não começaram. Então, eu sou extremamente feliz com a empresa, eu sinto uma segurança bastante grande da força de trabalho da companhia. Isso não vem de agora, vem da gestão do Gabriel, vem da gestão do Zé Eduardo, vem da gestão do falecido presidente Groh, do presidente Rastul. São essas pessoas que a gente vem aprendendo com elas e eu me sinto muita vontade de falar isso aqui para os senhores, né? Eu quero fazer tudo assim, fazer as contas e me segurar minha alegria e tudo mais, para que a gente não se mostre que a euforia não vem à tona, mas é uma característica minha de estar fazendo reserva, não só reservas de petróleo e gás, mas também anunciar na hora certa. Eu acho que esse é um ponto. Mas eu creio que o pré-sal, ele justifica a euforia, ele justifica o entusiasmo do presidente Lula, o entusiasmo da presidenta Dilma, o entusiasmo do presidente Gabriel, o meu entusiasmo, porque os números estão aí, né? Hoje mesmo, José de Anchieta, foi feita a interligação no poço E uma unidade de para 100 mil barris daqui a pouco. Em fevereiro, março, você já tem mais 100 mil barris na conta. A curva vai subir e vai chegar ao número que nós anunciamos no plano de negócios. O gás do Urucu foi colocado pelo senador Tomás Correia, o gás para Porto Velho. Senador, não existe na Petrobras esse projeto, ele foi um projeto que nós chegamos até a obtenção das licenças. Eu ainda não tinha ido para Brasília para ser secretária de Petróleo e Gás da época ministra Dilma. Nós tínhamos um projeto junto com o projeto Urucu Quari Manaus. E esse projeto saiu da carteira da Petrobras exatamente porque lá em Porto Velho já havia térmica que estava sendo, já estava rodando e estavam chegando os linhões, e esse projeto foi descontinuado. Agora, a Petrobras está o tempo todo analisando novas oportunidades de infraestrutura gasífera, e especialmente na região norte. Hoje, ele não é um projeto em carteira da Petrobras. Ele não demonstrou a economicidade que precisa para estar na carteira da companhia. Agora, é uma oportunidade, é uma área dificílima, caríssima para se construir. O gasoduto Urucu-Quari Manaus, eu participei, eu jamais vou esquecer do trabalho de campo do gasoduto Urucu-Quari Manaus. É muito motivante, muito emocionante, mas muitas vezes a gente falava: puxa, mas será que vai dar? Será que vai dar? E vamos fazer, e chama um helicóptero, levanta o tubo e arrasta tubo. Foi quase feito no MUC aquilo tudo lá, né? E imagens lindas na minha mente do período da seca, do período em que tínhamos os igarapés, o apoio da época ao nosso governador, Eduardo Braga, a secretária, várias pessoas, tem tantos nomes que eu não vou nem citar. Mas muitas pessoas construíram aquele gasoduto na marra mesmo, né? Agora, se houver economicidade para Porto Velho, vamos analisar, mas hoje não faz parte da nossa carteira de projetos. Com relação ao senador Eduardo Braga, né, a nossa luta, principalmente sua, né, porque a gente teve vários momentos no Amazonas, momentos que não podiam nem ouvir falar em gás, até 2002. A gente era quase que posto para correr se fosse falar em gasoduto lá e tal. E depois o governador veio, o Eduardo Braga, eu era secretária quando eu conheci o governador, e ele se juntou à vontade da presidenta Dilma, ministra, à minha vontade de fazer o gasoduto, à vontade da Petrobras, principalmente da Petrobras, do diretor Hildo Sauer, que era o diretor da época, na época do presidente Dutra. Essas pessoas, a Eletrobras, todos se organizaram, e nós temos esse gasoduto produzindo, as térmicas, várias térmicas já convertidas para o gás. Agora, a questão das outras oportunidades, a gente precisa de mais gás, né? A gente precisa ter mais TCFs de gás para fazer, para analisar a economicidade de transformação química do gás naquela região. Então, aí vem o leão, né? Vem o leão de Tucuruí. As coisas começam a mudar o sinal, porque você pode disponibilizar o gás para gerações cíclicas, né? Dependendo de determinados momentos, você pode ter uma geração maior ou menor, disponibilizar o gás, como nós estamos fazendo no Sudeste, para fazer fertilizantes. E é preciso das licitações. Então, para a Petrobras ter novas áreas, essas licitações precisam acontecer, especialmente em terra, de forma mais próxima. E eu acredito que deva acontecer no próximo ano. Agora, isso também vale para o Ceará, vale para o Piauí, vale para o Maranhão, essas prospecções a serem feitas em terra. A Petrobras não tem menor, ela não participa da decisão do governo, do Ministério de Minas e Energia e da agência de promover o leilão. Mas certamente que a gente já começa a ficar ansioso por ter notícias dos próximos leilões, especialmente para a terra e no pós-sal. Nós precisamos renovar o nosso portfólio, e eu acredito que o Ministério de Minas e Energia e a ANP já estejam trabalhando nesse sentido. Para dar um salto em vocação na região amazônica, é preciso que a gente tenha mais TCFs para fazer uma produção voltada para a transformação química, além da questão térmica. O senador Petecão, que me falou sobre Juruá, não é isso? Alto Juruá. Alto Juruá. No Juruá, baixa dele. Alto Juruá. Toda essa região do norte, ela é importantíssima para a Petrobras no todo. É muito importante que a gente analise essa região no todo. Certamente, nós vamos estar fazendo o nosso plano estratégico, nós vamos estar começando a trabalhar o plano estratégico para os próximos anos, não tem data ainda, não oficializamos o processo na companhia, mas é preciso fazer. E nós queremos olhar a região norte como um grande... Norte e Nordeste, como, do ponto de vista gasífero, é de uma forma integrada. Então, é preciso, mais uma vez eu digo, para que se você consiga potencializar aquela região em termos de geração de energia elétrica e transformação do gás, é preciso que hajam os leilões para que a gente tenha mais áreas. Porque as áreas isoladamente, os volumes não são relevantes, não se mostram nas análises de dados que nós temos relevantes para viabilizar o empreendimento. Eu, antes de ser diretora do Gás Energia, na 1999, no ano 2000, 2001, 2002, eu era gerente de tecnologia de gás e energia do ilustre diretor, à época, senador Delcídio do Amaral. Ele era o nosso diretor, o primeiro diretor de gás e energia da Petrobras, era meu chefe. Eu era uma gerente de tecnologia, lá no meio da pirâmide, mais para baixo do que para cima. E a gente tinha vários projetos nessa região, mas nossos projetos, eles iam até um determinado ponto e depois... a gente entendia que precisava mais de 2, 3, 4 TCFs para poder viabilizar a monetização desse gás.
Né? Então, só para os leigos aqui, o que é TCF? Você já falou...
Trilhão de pés cúbicos de gás. Né? A gente, por exemplo, na Bolívia, nós temos trilhões de pés cúbicos. De pés cúbicos. Pés. É volume. É em pé. Cúbico para ser volume. É. Fit. Por exemplo, a Bolívia, a gente tem 10. A gente não. Nós temos monetizado para escoar para o Brasil 10 trilhões de pés cúbicos de gás, que vem para nós 31 milhões de metros cúbicos de ano gasoduto. Então, nós precisamos ter um volume de gás no Amazonas que justifica toda essa potencial utilização do gás nessa região. Precisa de mais volume. O senador Inácio Arruda colocou sobre a refinaria do Ceará, que é extremamente importante para os senadores que chegaram alguma meia hora, uma hora atrás. Eu disse aqui que a refinaria, ela se transformou num sonho, não só dos governadores, dos senadores, dos estados, mas um sonho da Petrobras. Porque a demanda é grande e a exposição, a volatilidade dos preços internacionais da Petrobras é muito grande. Então, a gente faz um trabalho muito forte de viabilizar essas refinarias com métricas internacionais, com métricas em que a gente tem um resultado econômico adequado pelo investimento que se faz, que se vai fazer. Então, vira uma perseguição. Eu falo sonho para falar leve, mas virou uma perseguição dos resultados, que virou uma obsessão praticamente. Né? A gente tem grupo de trabalho específico dedicado a viabilizar essas refinarias. E a cobrança é muito grande. Então, queremos, sonhamos, perseguimos essas refinarias do Ceará. A questão de ter um sócio, também colocamos aqui, ela é interessante, um sócio com grande experiência. A Petrobras, nós não partimos à busca desses sócios ainda. Mas é muito importante que tenha um sócio que saiba fazer. Porque nós não temos o expertise que temos na área de exploração e produção. Não temos o expertise que nós temos na área de gás e energia, na construção dos ativos. E sabemos, o refino da Petrobras é espetacular. Nos últimos 2, 3 anos, tem batido todos os recordes. O fator de utilização tem chegado a 100% em alguns dias. Batemos recordes com o mesmo parque de refino, numa produção maior. Uma coisa é operar, outra é construir. Então, nossa, eu falei ao senador que via com bons olhos a participação da Coreia, da China, que tem uma imensidão de refino construído, né? Então, nesse sentido, o sócio que vem com conhecimento e com dinheiro é muito bem-vindo. Furo do Paracuru. Eu vou pedir desculpas ao senhor, mas eu não estou atualizada sobre este furo do Paracuru. Eu não tenho uma atualização. Né? Eu não tenho, o senhor me desculpa.
Esse
mas
é
eu
um
tenho.
Furo milionário, não está ainda nos trilhões ainda. Mas
pois é, um mas eu não tenho uma atualização. Eu sei da área, do bloco, mas eu não sei da... Vocês têm a informação? Você tem aqui? Você pegou aqui já para mim? Então pode falar, Mário Jorge.
Fala no microfone, já fica gravado, Mário, aqui na mesa, aqui perto aqui, do Druta. Tudo. Isso.
Boa tarde.
Mário Jorge é o gerente executivo de desempenho. Uhum. É ele que persegue todo mundo na Petrobras querendo resultado. E ele trabalha diretamente ligado à presidência da Petrobras.